Nós vamos, antes de iniciar, estar assistindo um vídeo.
Meu nome é Roselene, sou casada com o Altair, o Fio, como todo mundo conhece. Faz 15 anos que a gente é casado. A nossa vida, antes de Deus, a nossa vida era um tormento. A gente brigava muito, era muita cachaça, muita festa, nada que trouxesse Deus para dentro da nossa casa. Muitas vezes as panelas pulavam, a chaleira. Não tinha uma vida, um casamento. O nosso casamento, apesar de ser 15 anos, a gente só tem 8 anos de casado na presença de Deus mesmo.
Meu nome é Altair, mais conhecido como Fio. Eu saía da oficina, no que eu trabalhava, eu tinha meu lugar chegando na minha casa, era um bar. Pra até chegar na minha casa, eu já chegava bêbado. Quando eu chegava bêbado lá, o que acontece? Minha esposa já estava me esperando com a faca na mão já. E quantas vezes eu chegar em casa que ela tá burrenta, daí nós dormia um virado pro outro e não queria saber de nada. Outro dia eu levantava, ia pro serviço de volta e aquela rotina. Esperando acabar o casamento, porque na verdade a tendência era acabar o casamento. Até que um dia eu conheci Deus na minha vida. Até que um dia um cara foi e falou de Deus para mim, Luciano Rosa, meu líder, falou desse Deus e eu conheci o testemunho dele, que ele era um tranqueira mesmo. Falei, mas se tem jeito para ele, vai ter jeito para mim. E uma célula que eu fui por conta com Deus, voltei de lá e depois que eu voltei do encontro com Deus, as coisas foram mudando dentro da minha casa, dentro do meu lar. Mas às vezes a gente olha a gente assim na igreja, olha a gente totalmente restaurado, mas não vê as lutas que a gente passou até chegar aqui, né? Porque às vezes olhando assim é fácil, mas a gente tem que ter persistência, a gente tem que buscar Deus, a gente tem que ir para a presença de Deus, a gente tem que ir para buscar uma célula, buscar um Deus para dentro do nosso lar. Porque tenho certeza, se não fosse Ele dentro do nosso lar, Deus, as coisas teriam um casamento destruído, uma família destruída, uma filha sem pai, sem mãe, um filho, uma casa. Eu não sei se eu estaria vivo ou morto, porque do tipo que eu estava indo, eu já estava bebendo um litro de pinga cada 15 dias, eu não sei no que estaria hoje. E agora eu posso dizer que eu tenho a casa restaurada, né? Minha casa, minha vida.
Hoje a gente pode dizer que a gente tem uma família.
E tenho certeza que se você procurar Deus, se você for para a presença de Deus, se você for buscar Deus, mas buscar de verdade, não só ir para ver, conseguir coisas, mas sim para buscar Ele de verdade, as coisas vão ser restauradas, as coisas vão ser curadas, transformadas. Porque eu tenho isso no meu lar, tenho isso na minha casa, na minha família.
Amém, encontrar. Derruba a muralha.
Glória a Deus, né? É maravilhoso. E eu gostaria de pedir a tua atenção nessa noite. Talvez no final desse culto você vai compreender e vai dizer, mas o Espírito Santo é quem organizou o culto dessa noite. É maravilhoso nós ouvirmos esse testemunho que os nossos irmãos trouxeram. É maravilhoso te ver aqui nessa noite. É maravilhoso nós estarmos aqui com o coração aberto para entender esse desejo do coração de Deus com relação à família, à paz. E nós vamos ter agora 4 textos que, para aqueles que estão anotando, que você possa estar colocando agora. Eles vão colocar no telão, para aqueles que estão anotando, vão ler no seu celular e na Bíblia. Eu também gostaria de abençoar aqueles que estão nos ouvindo através do rádio, da internet, aqueles que vão ouvir posteriormente através do CD. Com certeza, se chegar até você essa mensagem, se chegar até você esse culto, é porque realmente o coração de Deus deseja, ele tem o maior anseio de fazer os milagres, que tem sido testemunhado nesse lugar, mas que desde o princípio ele registrou na palavra, como nós vamos estar vendo hoje à noite. Então, aonde você estiver, aqueles que estão nos assistindo, sintam-se abençoados e clame para que o Espírito Santo possa levar a mensagem de uma forma muito clara ao coração. Ele existe para iluminar, para trazer entendimento daquilo que a gente lê e estuda. O primeiro texto é um texto de Mateus capítulo 3, verso 17. Mateus 3, capítulo 3, verso 17 nos diz assim: então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Efésios capítulo 2, 19, diz assim: portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros do quê? Vamos falar juntos? Da família de Deus. Efésios 3, 14 e 15. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Também um texto de Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao 3, que nos diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Também nós temos o 2 ou 3. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e o amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E há traduções que também diz: e por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Pai Todo-Poderoso, nessa noite nós te amamos. E eu não sei, eu sou apenas um vaso, sou apenas a voz daquele que clama. Mas eu suplico, Jesus, Espírito Santo, passeia com liberdade nesse lugar. Esteja sobre nós, entre nós, mas em especial dentro de nós, trazendo a revelação do teu coração. Que a glória seja toda do Senhor e que o seu nome nessa noite saia daqui dos nossos lábios muito mais glorificado, exaltado, que haja um convencimento cada vez maior em nossos corações de quem tu és, de qual o teu plano, o teu propósito, o porquê tu tens velado de uma forma tão forte, tão poderosa sobre todos, sobre a família da fé. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amados, nós somos o povo a quem Deus elegeu. Somos eleitos, escolhidos e temos do alto a sabedoria do Espírito Santo. E eu gostaria nessa noite que a gente estivesse pensando: que visão eu tenho de família? Não espere de mim a resposta, mas se você tivesse que dar essa resposta, que visão você tem de família? Outra pergunta: por que que a família existe? Eu queria fazer outra pergunta para você. Deus abençoa a família por causa da importância que ela tem para nós? Que você acha? Você acha que abençoa, que Deus abençoa não apenas porque ela é importante para nós, mas porque ela primeiramente é importante para ele? Mas o que torna a família tão importante assim? Qual a importância da família para Deus? Por que Deus protege a família dessa forma? com mandamentos familiares que geram bênçãos para os que guardam e juízo para os que não obedecem. Porque a família é algo que Deus usa para se revelar e para se fazer conhecido. O grande segredo de tudo isso está aqui. Deus, Ele sempre trabalhou e trabalha usando figuras para aproximar, para trazer clareza do amor dEle, do projeto dEle, do sonho dEle para nós. Em Isaías, na palavra de Deus, no 55:8, Ele vai revelar para nós as limitações nossas, que Deus conhece, Deus sabe. Isaías 55:8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E 1 Coríntios 12:14, também ele diz para nós: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, Deus, trazendo para nós uma maneira mais fácil, mais clara, Ele usa a família. A família, antes de mais nada, ela não é porque Ele nos ama. É porque Ele quer que eu e você o amemos mais e mais e o conheçamos através do amor que Ele projeta e traz sobre a família. E eu quero que a gente preste atenção como a palavra vem trazer relatos do contexto família. Em Isaías 49:15, ele vai falar de uma pessoa da família. Isaías 49:15, ele vai mostrar para nós, e ele diz ali que uma das figuras da família é a mulher. Ele diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Ele pega um dos exemplos mais drásticos, dramáticos, um tanto quanto difícil de acontecer para uma mãe. E ele está dizendo, não os, porque pode haver muitos outros que vai falhar como mãe. Mas ele pega esse, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama. Mas se isso acontecer, ele diz assim, eu não vou me esquecer. Ele prossegue também, ele usa a vida de Jesus para falar conosco em Mateus 7:9-11, o qual diz assim para nós, é um texto bíblico que diz, qual de vocês, aqui ele vai falar com o Pai terreno, qual de vocês, se o seu filho pede pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que o lhe pedirem. Então ele está trazendo os personagens de uma família, a mãe, o pai, mas ele diz, você está notando aqui, que ele não diz que essas pessoas elas seriam completas, perfeitas. Ele arriscou, ele diz, é suscetível que eles falem. Mas mesmo assim, eu vou investir. Tem um outro texto que vem falar aos filhos, que está em Hebreus capítulo 12, dos 5 ao 7, que diz assim, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, castiga todo aquele a quem aceita, como o quê? Como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Então eu gostaria nessa noite que nós estivéssemos abrindo o nosso entendimento. A palavra de Deus, ele fala também em Efésios, com relação à mulher e o homem, com relação ao casamento. A minha família, a do meu esposo, ela não começou a partir do dia em que a Jamie nasceu como nossa primogênita e o Shalom como nosso segundo filho. A tua família, ela começou no dia do casamento dos seus pais, do teu casamento. Já é uma família. Depois os filhos vêm agregar, vêm somar a esta família. E isso é um projeto do coração de Deus. E há um conselho também para o marido. Ele diz ali que o marido deve ser o exemplo de Cristo. A esposa deve ser submissa e deve ser o exemplo. Então, amados, nessa noite, a importância da família não é determinada apenas pelo que ela é em si. Uma instituição divina que deve proporcionar realização, alegria, bem, como ser um lugar para se provar e viver o amor, a aceitação, o carinho, o cuidado, a proteção dos seus membros. A família é um instrumento para trazer ao homem uma revelação mais profunda de Deus. A nossa visão familiar sempre vai nos afetar acerca de Deus. Mas eu queria nessa noite que a gente começasse a ter a clareza de como é para Deus uma família. Porque a nossa família, ela é uma lente, ela é um filtro, né? E nós vamos vivendo aqui, a gente vai na ministração, a gente vai estar percebendo que a família celestial, que era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando ele projetou, lá no início a gente viu, quando ele separa Abraão, ele diz, larga tudo e vai. E começa um projeto, através da tua vida vai ser conhecida e abençoada todas as famílias da terra. Ali no texto que a gente leu em Efésios, ele fala da família de Deus. Ele fala da família celestial. Então, antes da minha família e da tua família existir, existe uma família que é modelo, é referencial, que é a família celestial. E ousou Deus distribuir funções dentro da família para que a gente pudesse entender melhor o comportamento, para que ele pudesse se relacionar melhor conosco, para que o amor dele fosse mais entendido. E ele colocou o Pai terreno para ser um referencial do Pai Celestial. Ele colocou os filhos para ser referencial de Jesus. E ele colocou a mãe como um referencial do Espírito Santo. Não que nenhum deles vai ser o Pai Celestial, o Filho, que é Jesus, e a mãe, o Espírito Santo. Mas ele capacita a gente, ele dá características para cada um de nós e nos diz, vocês precisam reproduzir isso. Por isso que eu falei para vocês, eu não estava sabendo do primeiro vídeo que aconteceu no culto dessa noite. Olha como Deus está gritando para que a gente entenda o recado dele, para que a gente se alegre onde nós nos encontramos, dentro do projeto dele. E eu queria que você soubesse que a família celestial, ela existe. A gente lembra, a mulher, ela não pode dizer que ela é o Espírito Santo, mas ela é escolhida para ser aquela que traria, foi sobre ela que veio a unção do Espírito para que ela gerasse o Filho de Deus. E a característica dela era para ser um comportamento parecido com o do Espírito Santo. Aos homens que são pais aqui, o sonho do coração de Deus é que você olhe para ele como referencial e reproduza as características de pai. Pai que ama, pai que corrige, pai que exorta, Pai, que não lança fora um filho. Esse é o desejo dele. E os filhos, ele deseja que eles sejam filhos que realmente aprendam com o filho dele que veio na terra, que é Jesus. Quantos exemplos. O tempo inteiro esse filho, ele dizia, ele e o pai, nós somos um. Eles tinham um vínculo, ele tinha uma dedicação, uma valorização, um desejo ardente de cumprir e fazer o que era pedido. Mas eu queria nessa noite trazer para nós esperança. Porque muitas vezes, quando a gente olha para a nossa família e pensa assim, se a nossa família for a família celestial, a gente fica em crise, a gente fica com culpas, a gente se sente incompleto porque já se errou muito, já se falhou muito. Talvez você, mãe, que está aqui, você nunca parou, que você é responsável para refletir um relacionamento que a tua descendência terá com o Espírito Santo. Se você for ver pessoas que têm dificuldade de se relacionar com o Espírito Santo, é porque tiveram na vida muita dificuldade de se relacionar com a mãe. Homens que têm dificuldade de se relacionar com o Pai Celestial e inclusive chamá-lo de pai, vão perceber também a mesma dificuldade de ter se relacionado com a figura de pai. E agora, já erramos, já tivemos altos e baixos, já deixamos de tatuar aquela semelhança no coração. Será que ainda tem esperança? Será que ainda é possível? Eu queria dizer nessa noite que há. Quantas vezes a gente ouve irmãos na fé, irmãs na fé, dizer assim, eu vou parar, eu não vou assumir um cargo, uma função na igreja. Olha o jeito que está a minha casa, olha o jeito que está a minha família. Eu tenho filhos que não estão na casa de Deus, mas você sempre tem que dizer assim, ainda não estão lá, porque eles virão. Talvez a gente falhou. Se você pedir para mim se eu falhei, falhei muito. Errei muito em reproduzir essa escolha que Deus outorgou para mim como mãe, né? Que era ser o reflexo do Espírito Santo na vida deles. Demonstrar aquele que é consolador, aquele que é protetor, né? Talvez se for pedir para o meu esposo, ele também falhou como pai. Talvez você está se sentindo assim. E muitos, por se sentirem assim, pensam, eu estou fora. Que esperança há para mim? Talvez você chore e vê distante filhos. Mas eu queria dizer nessa noite que a palavra pai, que o segredo pai, é todo esse empenho de Deus Pai em se relacionar conosco. Em dizer, eu te escolhi, eu te aceito. Não será porque eu fui uma mãe perfeita. Não será porque eu fui uma mãe completa ou uma mãe boa. Não importa como eu tenha sido, como eu estou sendo, como eu vou ser. Eu queria dizer para você, pai, que talvez está com o coração apertado. Nesse dia foi difícil passar o dia, de repente receber cartinha, abraço ou não receber nada. Eu tinha muita dificuldade quando vinha aqueles elogios dos filhos, porque eu me sentia muito incompleta. Ou talvez você está aqui hoje e disse, olha, ninguém lembrou de mim, nem sequer me deram um telefonema. Mas tem um pai que estava te esperando aqui. Um pai que olha para você como homem, como pai e diz, eu não te aceito, porque você foi completo, perfeito, acertou tudo. Eu não te aceito, porque você está fazendo tudo certo e vai fazer. Aos filhos que já deixaram a desejar no seio da família, que já tiraram lágrimas do coração da mãe, do pai. E talvez você diga, mas como pode eu ter feito tudo isso? eu quero dizer que você também não vai ser aceito por ter sido aquele filho nota 10, exemplar, perfeito, obediente e submisso. O que que é então que nos faz ser aceito por esse pai que hoje quer que a gente tenha um dia dos pais diferente? Uma única coisa, a convicção de ser filho e filha. Você pode aplaudir ele? Gente, a convicção de filho e filha. O filho, ele erra, ele é imperfeito, mas ele sabe que o pai nunca vai deixar de ser pai e não vai mandar ele embora da casa dele. Aquele que não é filho, ele sempre faz com medo do que vai ser o resultado. Ele está sempre inseguro, ele está sempre se sentindo imperfeito. Então, o que que Deus está dizendo nessa noite? Quando eu pedi um modelo família, é porque eu queria que vocês me vissem como um pai que ama. Lembra o texto de Efésios que diz ali, pode uma mãe abandonar o filho, pode um pai oferecer até o pior para o filho dele, mas eu não vou fazer isso com vocês. Você precisa ter uma convicção plena gerada pelo Espírito Santo dentro do teu espírito, curando a tua alma, testificando filho e filha. Eu reconheço na minha vida a diferença que isso fez. Quanto medo, quanta insegurança, quanta sensação de ser rejeitada, de não ser aceita, quanto esforço para fazer o melhor em tudo e errar bastante, e ver críticas, e ver cobranças, e ver que não estava bom. E eu sofria, e eu chorava, e eu me sentia abatida, e eu pensava, eu vou desistir, eu vou largar, até que um dia no quarto secreto orando, ele falou isso para mim. Eu não estou olhando para você e te amando, porque você acerta tudo, porque você faz tudo perfeito. Eu quero que você escute uma declaração que eu vou fazer para você. É porque você é minha filha. Parece que o meu coração sentou de alívio. Você já ouviu com clareza essa expressão? Você é o meu filho, você é minha filha. A partir desse dia, eu realmente consegui a começar a ver as coisas de outra maneira. Amados, ninguém pode ser um bom pai e uma boa mãe sem antes ser o quê? Filho. E há muita gente se esforçando para ser um ótimo pai e uma ótima mãe, mas não é filho do Deus Altíssimo ou não se sente filho do Deus Altíssimo. O nosso Pai Celestial, Ele nos capacita. Por isso que a família, ela tem sido o alvo de Satanás de uma forma muito intensa. Se o povo de Deus é um povo que é inteligente, abrir os olhos, os ouvidos e parar um pouco e falar assim, mas por que que o diabo investe tanto na família? Por que que ele quer destruí-la? Será que é simplesmente porque não está agradando mais ao povo? Ele está fazendo isso porque a família é uma imagem que Deus quer que nós aqui na Terra tenhamos da família celestial. E Ele está fazendo de tudo para isso. E eu gostaria nessa noite que a gente entendesse isso. Você, pai, que hoje está comemorando esse dia, se alegre. Porque para mim, o dia que eu fui para ele e que ele me aceitou como filha, ele começou a trabalhar no meu coração, na minha vida, os ensinos da palavra dele começaram a ter um sentido diferente. E eu fui mudando muito como mãe. Você, pai, se você começar a se deixar ser aquele filho amado pelo Pai Celestial, buscar nele exemplo e modelo, você vai realmente melhorar muito. Os filhos que aqui estão, se eu procurar se espelhar em Jesus como filho, Que tipo de filho ele era? O que ele fazia? Que zelo ele tinha? Eu tenho certeza que haverá uma mudança muito grande no seio das famílias e no testemunho que nós vamos dar. Amados, a família celestial, ela não existe por causa da terrena. Talvez é aqui que fique muita crise. É o contrário, nós aqui, a família terrena, é uma réplica, mesmo que imperfeita e incompleta, da família celestial. Se você pensar assim, se você tiver essa visão, se você deixar o Espírito Santo trazer essa revelação para você, você vai lutar diferente dentro da família, você vai se comportar diferente, você vai ver ela de maneira diferente. Faltou para nós, talvez, ter aprendido isso antes, por isso que erramos bastante. Mas Jesus veio para fazer mudança, e eu gostaria que você acreditasse que ainda há esperança. Então, que a gente possa deixar nessa noite essa réplica que está debaixo das nossas mãos, dentro da nossa casa, cada vez ficar melhor. Cada um assumiu o seu papel. O problema da família, eu sempre digo, ela não pode ser responsabilidade de uma pessoa só. Deus, no seu projeto, você notou que ele colocou funções para cada um dentro da família. Fala junto comigo, o pai tem responsabilidade. A mãe tem responsabilidade. E o filho tem responsabilidade. Então, hoje à noite, não diga, o caos da minha família é responsabilidade da minha mãe, do meu pai ou do meu irmão. Não, o caos da minha família é porque ainda não se entendeu que cada um precisa apenas focar no papel que é designado e fazer com esmero, com carinho, com bondade e com cada vez com mais perfeição. Eu espero, eu orei, eu acredito que o Espírito Santo vai te ajudar, pai, a ser um pai melhor, que tem como referencial o Pai Celeste. Não é um pai que apenas ama, é um pai que tem amor firme, que corrige, que orienta, que encaminha. É um pai que chora, é um pai que abraça, é um pai que encoraja, é um pai que diz, não, você errou aqui, mas você é capaz de fazer um monte de outras coisas certas, vai em frente e levanta. É um pai que olha para o filho e diz, filho, você precisa se portar de maneira diferente. É um pai que vai na palavra de Deus para exortar o filho. Quantas vezes eu e meu esposo, corrigir os nossos filhos pelo nosso entendimento, pela nossa sabedoria, e nós nos frustrávamos. A gente falava hoje, falava amanhã e não tinha resultado. Mas quando a gente aprendeu a mostrar, está escrito aqui na palavra, tem que ser assim, não pode ser dessa maneira. A palavra começou a agir na vida e no comportamento deles. Então, eu tenho certeza, mãe, que você vai ser aquela mãe que realmente vai estar muito mais focada em refletir a imagem do Espírito Santo na vida dos filhos. Não é que os demais não tenham que fazer na família, mas há uma certa responsabilidade outorgada por Deus para que a gente desenvolva. Aos filhos, eu tenho certeza que se você fizer isso, a tua família também será uma família cada vez melhor de se estar nela, de estar dentro dela. Há uma esperança para nós, há um desejo do coração de Deus para nós. Mas é muito importante hoje você ter a certeza qual a tua identidade. Não queira ser um pai modelo como o Pai Celestial se você não for filho dele. Porque aquele que não é filho, ele vai ser um servo. E ele vai se comportar de uma maneira muito triste. Vocês lembram da história do pródigo, do filho pródigo que a palavra de Deus fala para nós? Esta é tipicamente uma família, tanto a família de sangue como a família de fé. A gente tem um retrato ali dentro de um pai que é um referencial de Deus. E nós temos ali dentro dois que não tinham certeza da identidade deles. Um deles achou-se no direito de pedir a herança não teve o mínimo, porque ele estava achando que aquele espaço ali não era bom, não era ideal, era muito enfado, era muito cansativo. Talvez ali ele não estivesse agradando, sei lá o que se passou na cabeça dele. E ele pediu a herança dele e ele saiu. Mas também a gente vê o outro que ficou, da mesma maneira, não tendo a certeza da identidade dele. Qual deveria ser o papel daquele irmão que ficou em casa, com relação àquele irmão que saiu? Se ele tivesse uma identidade convicta de que era filho de Deus e que o irmão dele também era, ele não deveria ter saído atrás do irmão? Ele não deveria ter ido fazer alguma coisa, lutar para que aqueles perigos que estavam lá fora não ceifasse a vida daquele irmão? Pare e pense, se esse irmão tivesse feito isso, qual seria a reação dele quando esse irmão voltou para casa? Será que ele estaria fazendo o que ele fez? Ou ele estaria comemorando? Ele estaria se alegrando junto com o pai? Olha o comportamento nosso, eu queria que você olhasse também. Analise o teu comportamento no contexto família de sangue, mas também no contexto família da fé. Se você quer mandar buscar as crianças. Você olhasse no contexto família da fé. O desejo de Deus é para nós que a gente tenha identidade. Quando a gente tem a identidade de filho, eu tenho 12, tinha 12 irmãos. E todos eles têm uma importância muito grande, faz falta. Quando algum deles parte para a glória, eu sinto muita falta. Eu nunca tive a alegria de vê-los longe, seguindo um caminho diferente daquele que a família tinha ensinado. E esse mesmo princípio aumentou muito mais quando eu vim para a casa de Deus, para a família da fé, que eu comecei a ter a identidade de filha de Deus. Eu comecei a amar, eu não quero ver ninguém longe. Eu tenho uma tristeza, é motivo das minhas orações, quando eu percebo a ausência de filhos de Deus daqui de dentro. Mas eu queria nessa noite que você pedisse, Espírito Santo, eu quero de presente a convicção da identidade de filho. Pai, você vai ser presenteado hoje à noite. Porque se tem alguém que tem vontade de presentear esse alguém, é o Pai Celestial. Ele não tem prazer nenhum em que nós não sejamos filhos. Ele não faria o que ele fez, mexer na estrutura da família celeste, enviando para cá, primeiro o filho, depois o Espírito Santo, para gerar aqui na terra famílias que pudessem sentir o amor que ele tem por cada um, que é a obra-prima das mãos dele. Ele nunca foi feliz quando nós perdemos a semelhança dele. Quando o diabo veio, semeou pecado, e nós ficamos só imagem e perdemos a semelhança. Ele sabe que eu e você só podemos refletir quem é o Pai Celestial, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo quando nós restituímos em nós a semelhança que foi tirada. Você está sendo desafiado, você está sendo desafiada, você frequenta a célula, estuda a palavra, você ora. Receba, se aposse, deixe extravasar essa semelhança. A gente tem muita facilidade em dizer, olha, esse filho é parecido com a mãe, ou é parecido com o pai. Mas eu queria que a gente tivesse muita alegria em dizer, não, eu sou muito parecido com o Pai Celestial, sou muito parecido com Jesus, com o Espírito Santo. Porque eles habitam em mim, a essência que me move é dele, o comportamento, as atitudes que me movem são deles. Muitas vezes a gente não tem coragem de dizer que nós somos parecidos, porque nós ficamos com um débito achando que a nossa atitude, o nosso comportamento não condiz. Eu quero dizer, para de ter medo, se aposta da identidade, creia nela, que as atitudes vão fluir na tua vida e na minha vida. O mundo vai ver uma família cada vez mais parecida com a família celestial. Quando foi para Jesus vir para a terra, Deus programou que ele nascesse aonde? Numa família. Então, a família, amados, é um projeto de Deus. Ela é importante para nós. Mas eu queria que você olhasse hoje e entendesse que antes dela ser importante para nós, ela é importante para o coração dele. Se eu olhar assim para a família, eu vou mudar muito dentro dela. Eu vou amar muito mais. Eu vou ter comportamento melhor dentro dela. Eu vou ter tonalidade de voz diferente, mais calma, mas eu vou abraçar mais. Eu não vou ignorar a presença de membros na minha família. Eu queria saber hoje quantos abraços você deu, quantos abraços você recebeu. Você sabia que quando você acordou de manhã, a primeira coisa que o Pai fez foi te abraçar? O Pai Celestial? Você sabia que a primeira coisa que o Espírito Santo fez foi te abraçar? O que que Jesus fez foi te abraçar? E às vezes a gente nem percebe o abraço, muito menos a gente vai reproduzir na vida daqueles que estão ao nosso redor. Não vamos mais deixar o inimigo que estava lá servindo essa família e decidiu abrir mão de tudo, porque deixou o coração dele ser contaminado e foi expulso de lá. Ele não quer que você faça parte daquela família. Ele quer que eu e você olhemos para Deus Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, e nós não sentamos nada por eles. Que a gente não os reconheça como referenciais que vale a pena. Os três são referenciais que vale a pena. Os três são referenciais que embelezam, que mudam, que traz novo perfume, novo alento e nova esperança. E hoje à noite o Senhor está dizendo, eu estou aqui para restituir, eu estou aqui para trazer esperança. Não importa como foi até agora. Deus está dizendo, eu quero saber de você, o que que você quer que seja daqui para frente? Como que você deseja que seja? Os irmãos que testemunharam, vocês puderam ver ali de 15 anos, o Senhor ficou esperando quase 8 anos para poder se revelar de uma forma modificando aquela família. Ele vai fazer com a minha, com a sua. E eu queria nessa noite que nós estivéssemos aprendendo com quem eu vou contar para uma mudança, se já o caos se estabeleceu de uma forma um pouco grande. No contexto família, na minha família, digamos, nós podemos contar sim com a ajuda do que a palavra de Deus oferece. Quantas vezes a gente conversa com pai, com mãe, com filhos, e é relatado o que está acontecendo e eles querem uma resposta e a gente não tem resposta. Às vezes é perguntado o que eu faço, como que eu vou fazer, e a gente não tem o que dizer. Porque essas coisas, elas não são para nós, mas elas são para o Espírito Santo. O Espírito Santo é poderoso. Palavra de Deus em Joel, no capítulo 2, nós vamos ver ali, Joel, capítulo 2, o verso 28 e 29. O profeta relata e fala de família também aqui, olha. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. O Espírito Santo olhou e veio para agir na família, veio para trabalhar na família. Mas aqui está dizendo que nos últimos dias o Espírito do Senhor se derramaria. Tem uma tradução que fala assim, sobre toda a carne. E eu testemunhei na intercessão, eu tenho orado e tenho estado muito feliz. Esses dias eu estava orando exatamente diante de situações assim, testemunhos, filhos que foram ensinados no caminho do Senhor e que escolheram abandonar tudo e aceitar o convite das coisas que o mundo está oferecendo. Pais que estão chorando, não sabendo o que fazer. Aonde foi que nós erramos? O que nós podemos fazer? E eu falei, Senhor, se eu parar humanamente e olhar o diagnóstico, o que está me sendo passado é desesperador. Parece que não há mais o que ser feito, não há esperança. E foi quando ele falou ardendo no meu coração, o meu espírito se derramará sobre toda a carne. Ele falou para mim, corrija teu modo de ver o que o espírito do meu faz. Eu até parei para pensar. E eu estava olhando, achando que o Espírito Santo só batizaria, só se derramaria quando está dentro de uma igreja, quando vai para uma célula, quando vai para o encontro. E ele falou, não, vai se derramar sobre toda a carne. Eu falei, Senhor, mas então eu vou abrir o meu pensamento, vou sonhar, vou viajar. Eu já comecei a ver esse país, o Espírito se derramando dentro de Brasília, no Palácio do Planalto, nas ruas de Laranjeiras, eu andando. Amados, a palavra de Deus diz para nós, e há relatos de avivamentos, que quando aconteceram, foi isso que veio, que aconteceu, o Espírito se derramou sobre toda a carne. E gerou arrependimento, o povo caía chorando os seus pecados. E eu estava orando, estudando esse tema, e ele trouxe Malaquias para mim. O texto de Malaquias 4, do 2, diz ali, mas para vocês que reverenciaram o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Eu quero dizer para pai e mãe que está aqui hoje, ou filhos também, que já olharam para algum membro da família e se sentiram desanimados, achando não tem mais o que fazer. Vem para a igreja, mas vem com o coração tremendamente entristecido e chorando. Às vezes está sendo tentado até dizer, vou largar tudo, vou parar. Aqui está dizendo, não pare, porque você que perseverar vai nascer sobre você o sol da justiça. E no versículo 6 de Malaquias 4, tem uma palavra que diz assim, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu viria e castigaria a terra com maldição. Sabe quando eu fui reconhecer o quanto eu falhei e eu errei com os meus pais? Quando o Espírito Santo entrou na minha vida e me convenceu. Quando você, mãe, você, pai, começar a orar e dizer para o Espírito, se derrame sobre esse meu filho. Para de achar que é você, com tuas forças, que vai mudar esse filho. Não. Vai para o Espírito Santo. Porque essa profecia, ela começou, mas ela não findou. A gente lê Atos dos Apóstolos e a gente ouve ali e vê que o Espírito Santo, ele veio, começou o trabalho, mas ele não findou ainda. E nós vamos ver como que se dará isso, o coração dos pais sendo restaurado dos filhos e os filhos aos pais. É obra de quem? Do Espírito Santo. Não é mérito meu, não é mérito teu. Mas é mérito da obra preciosa do Espírito Santo. Fala para quem está ao teu lado, tem esperança sim. Esse é o presente de Dia dos Pais que o Pai Celestial está trazendo para nós. Recursos para que a gente possa refletir e viver. Ele não está cobrando que a tua família precisa ser perfeita, completa. Ele está dizendo, não, a tua família ela existe para que todos que fazem parte dela me conheçam mais. Receba do meu amor um pouco mais. Mas quantos aqui viveram dias difíceis e tem na mente ainda assim, o que que os outros estão pensando da minha família? Olhe que modelo de família, o que que eles vão dizer, eu tenho vergonha. Diga para o diabo, chega. Eu não aceito mais essas acusações. O Espírito Santo vem e traz arrependimento para mudança, para conversão. A minha família, a tua família é réplica, sim, da família celestial. Ela ainda é imperfeita, porque nós estamos num processo de cada vez ir crescendo mais e mais, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Mas quando que a nossa família vai melhorar? Quando eu ocupar o papel que Deus confiou para mim, com atitudes, com gestos, com reflexos. Na casa do Senhor, basta a gente ver dentro da igreja, é uma família. É a família pela qual Jesus está trabalhando para voltar. E Ele vai voltar no meio da família dEle, que Ele comprou com o sangue. Mas às vezes a gente entra e sai e nem se preocupa com o irmão, com a irmã. Nem um sorriso a gente não é capaz de dar. A gente não nota ausência, a gente não pergunta. Eu queria que a gente tivesse um comportamento familiar segundo a vontade de Deus lá em casa e estendesse isso aqui na casa do Senhor. Aquela família que ama, aquele povo que tem a alegria de estar junto. Aquele irmão que não é o irmão do pródigo, mas é aquele irmão que chora, que ora, que vai atrás, que comemora quando vê ele voltar para casa. Se viu que triste, aquele irmão não saía de dentro da casa. Em outras palavras, não saía de dentro da igreja. Mas olhou para o pai e deu de dedo no pai. Porque ele não tinha identidade de filho. Ele achava que ele só poderia ficar ali e ser aceito se ele trabalhasse e fizesse tudo certinho. Deu para você entender? Então você vai trabalhar e vai fazer o melhor. Não porque o teu pai vai te jogar fora. Você vai trabalhar e vai fazer o melhor porque ele merece. Aquele pródigo, quando voltou, ele não voltou. O pai não recebeu ele pelo que ele fez. O pai recebeu ele pelo que ele era. Quando você veio para Jesus e se tornou filho de Deus, o pai te recebeu agora e te recebe pelo que você é filho. Lógico que o pai vai corrigir. Lógico que tem atitudes nossas que nós tropeçamos. Se eu saio e dou uma pancada com meu dedão numa pedra, eu vou sentir dor. Não é porque eu sou filha de Deus que eu devo andar inconsequente. Se a pedra está ali, eu preciso cuidar, erguer um pouco mais o pé. Não é porque você agora é filho de Deus que você vai se comportar de maneira errada. Pelo contrário, quanto mais essa identidade queima em nós, melhor nós nos tornamos. Mais alegria nós temos de agir como filhos e filhas de Deus. Não é peso. Aquele filho, irmão do pródigo, ele não tinha essa alegria da identidade. Ele tinha peso na identidade de filho. E o Espírito diz que nessa noite ainda há muitos aqui sentindo o peso da identidade. Mas eu queria que antes de você alimentar isso, pense o comportamento do pródigo, que decidiu, então, vou sair da minha herança. E hoje eu estava orando e eu falei, Deus, quantas vezes eu creio que os melhores anos daquele filho, ele esbanjou lá fora. Não era a herança material que estava triste e doendo, mas a herança do físico, dos melhores anos, do pique, da alegria, do entusiasmo. Vocês que estão aqui jovens, geração que está sendo chamada, não pegue a tua herança para ir gastar lá fora. Queime ela, sirva o Senhor com muita alegria, ofereça esses melhores anos a nós que ainda nos resta. Vamos fazer como diz a palavra de Deus, e vamos pôr de novo esse texto de Joel, capítulo 2, o 28 e o 29. Tem esperança para nós, tem uma revelação para nós, olha o que ele diz ali. E depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Essa família vale a pena, diga para quem está ao teu lado. Você pode aplaudir o mentor dessa família, o que sonha com essa família, o que quer essa família. Tem muita alegria reservada para nós, antes mesmo de nós irmos para a família celestial, aqui na terra mesmo. Lá fora vai ser um caos, mas dentro da família de Deus, na fé, é alegria, é gozo. Quanto mais piora lá fora, mais aqui dentro arde em nós a certeza de que Jesus deu o referencial certo e que o diabo está furioso. Você parou para pensar quanto investimento dele nas leis, nas autoridades, para a destruição da família? E não adianta nós ficarmos brigando. Nós precisamos é valorizar. Você tem uma família. Faça o teu melhor por essa família. Se cada um fizer o melhor pela sua, mesmo que haja leis injustas, as leis injustas não vão ecoar dentro das nossas casas. Mesmo que passe no Congresso o aborto, a nossa família entende pela palavra de Deus o valor de uma vida. Quanta coisa que o diabo está fazendo. Então vamos ser inteligentes. Se ele está fazendo é porque aqui está o segredo. Nós não devemos ir para o lado dele nem achar o fim do mundo o que ele está fazendo. Mas vamos ficar com o projeto original. Vamos ficar com o dono do projeto original, que é Deus Pai. Vamos replicar, vamos fazer uma réplica dessa família dentro da nossa família. Não vai ser sem esforço, vai ser com esforço. Vai ser com perseverança, com dedicação, com carinho. Vai ser vencendo o desânimo. Vai ser abraçando mais, amando mais, abençoando mais. Quando ele falou para Abraão, os que te abençoarem serão abençoados. Os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. As nossas famílias, elas sofrem perseguições, rejeição. Mas o problema não é nosso. Deus está tratando, está cuidando. O foco teu é seguir em frente, é amar e abençoar, orar, pedindo que o Espírito do Senhor se derrame sobre meu pai, se derrame sobre a minha mãe. Porque eu não posso pedir que o Espírito do Senhor se derrame sobre a cidade de Laranjeiras. A promessa ali está sobre as pessoas. Agindo, ele já está agindo em todos os lugares. Mas ele quer fazer morada, ele quer habitar. E aonde o diabo menos aceita, porque a derrota dele vem quando ele, o Espírito, está habitando em nós. E dominando, e reinando, e levando nós a ter atitude, a deixando ele fluir, entregando profecias, visões, revelações, sonhos. Preste atenção nessa noite. Você precisa ser curado. De repente o filtro da tua família é embaçado, é sujo, teve marcas. O referencial que você teve de pai, de mãe, de irmãos, foram os piores, foram complicados, foram dolorosos. Mas até quando nós vamos acariciar as feridas, se há um bálsamo chamado Espírito Santo que vem para curar? Nessa noite é noite dele curar. É noite de dizer, olha, faz tempo que eu não ganho um abraço. Sabe, irmãos, eu testemunho sempre, eu tive um pai com problema de alcoolismo e um pai que talvez ele também teve um referencial de pai problemático. E ele não abraçava, ele não tocava. E ele morreu. E Deus sabia que aquele probleminha na minha vida ia me atrapalhar na caminhada. E nós estávamos num momento, num congresso, e entrou o bispo que pregaria, e ele era muito parecido com meu pai. Nossa, quando ele entrou, parecia que o meu coração ia sair pela boca. Eu fiquei assim mal, assim, aquela emoção, aquele misto, porque ele morreu, eu não tive tempo de falar nada para ele. Ele morava em Santa Catarina, nós só fomos para o enterro. E aquele dia o Espírito Santo falou comigo, quando terminar, você vai lá na frente, você vai pedir para ele te dar um abraço. Você vai dizer que ele não precisa falar nada, só pede para ele, me dá um abraço. E eu vou curar você. Meu Deus, ele fez isso comigo e eu obedeci. Eu fui, terminou o momento ali, o culto, e eu fui lá e falei para ele, o senhor poderia me dar um abraço? Não precisa explicar nada, eu só quero um abraço. E ele me deu um abraço. Mas o que ele fez dentro de mim, o Senhor, foi tremendo. Ele me curou, ele me supriu. Ele tirou aquela imagem distorcida de pai e me ensinou que eu posso pedir todos os dias o abraço do pai. E eu nunca parei de pedir um abraço do pai. Todo dia eu acordo e eu peço, pai, me abraça. Às vezes eu estou meio afadigada, abatida, eu peço, me dá um abraço. Passado um grande tempo, nós estávamos num evento em Curitiba e uma pessoa levantou em profecia e falou, você que todos os dias pede para mim um abraço, eu quero te dizer que eu tenho te abraçado. Você pode aplaudir ele? Se tinha gente, mais gente naquele lugar, não sei. Eu sei que eu recebi a resposta. E eu sou muito bem resolvida nesse quesito, muito amada. Eu tenho ouvido a voz dele falando. Tem me alegrado todos os dias. Eu queria que esse mesmo presente esteja com você nessa noite. Eu queria que esse lugar fosse o lugar de cura. Eu queria que esse dia dos pais fosse o dia do pai curando você. O dia que você vai dizer, chega, eu não tive um referencial à altura. Era que nem o meu caso, não era a falta de um pai, era o tipo de pai que eu tinha. Talvez é o mesmo caso teu. Mas esse pai imperfeito, ele não é o mesmo pai celestial. Lembra que ele disse, ainda que o teu pai fale, eu te amo. E ele está aqui hoje dizendo assim, eu não quero mais te ver incompleto, imperfeito, tendo ataques de fúria, não conseguindo abraçar, não conseguindo amar. Eu quero te curar hoje à noite, porque a tua família é onde eu tenho alegria de estar. Eu estendi o projeto que eu tenho aqui no céu para dentro da tua casa, para que todos ali sintam o meu amor. Eu quero te chamar a ficar de pé agora. Quero chamar o Ministério de Louvor.